Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, não é agradável, mas é necessário reiterar um apelo ao presidente Temer, aqui já formulado por vários dos oradores que me antecederam. É hora da renúncia. Seria o gesto menos traumático para a população brasileira. Se não houver o gesto da renúncia com o pedido de perdão ao povo desse país, é irrecusável a instauração de um processo de impeachment que é, sem dúvida, doloroso. Inaugura-se novo calvário com um novo processo de impeachment traumático diante das aspirações do nosso povo. Há uma outra solução que poderia ser aventada: o julgamento mais célere da ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral e que caça a chapa Dilma Temer. Nós sabemos que há recursos, que há expedientes protelatórios. Portanto, a renúncia seria a providência mais adequada nesse momento, se olharmos o interesse nacional. É evidente que é difícil acreditar na renúncia. Desejar é possível, acreditar nem tanto, já que o mandato é o guarda-chuva protetor, em razão do chamado foro privilegiado que todos estamos dispostos a acabar. Teremos a superação do impasse de que forma? A Constituição diz que, havendo a renúncia ou impeachment, a eleição é indireta. Mas há a possibilidade de alteração constitucional. Certamente, isso exigiria consenso, um acordo que se voltasse para o interesse nacional, para a antecipação das eleições de 2018. Enfim, nós teremos certamente opiniões diversas sobre as providências que devem ser adotadas nesse momento de crise sem precedentes na história do nosso país. Mas é preciso também focalizar a causa maior. Por que estamos vivendo essa tragédia moral e política no país? Porque colocamos a população brasileira nesse cenário de revolta inusitada? Porque as providências não foram adotadas. É por isso que se diz sempre: infeliz da nação que não tem oposição competente e responsável. Mas infeliz da nação que tem um governo cego diante da realidade dos fatos, um governo surdo diante das denúncias oposicionistas consistentes. Foi a banalização da corrupção o maior desserviço que se prestou ao povo brasileiro nos últimos anos. A impunidade prevalecendo estimulou a corrupção e alargou as suas consequências. Quantas vezes denunciamos? Éramos poucos, é verdade, senador Lazier Martins. Éramos poucos, senador João Alberto. Mas eu não me recordo de ter passado sequer uma semana, desde 2005, sem vir a essa tribuna para apontar desvios, para denunciar equívocos. Quantas vezes fomos às CPIs, requerimentos de informação, pedido de auditorias, ação junto ao Supremo Tribunal Federal, representações na Procuradoria-Geral da República. E, lamentavelmente, ignorou-se esta ação fiscalizatória. É responsabilidade do Congresso fiscalizar o Executivo. E é preciso que o Executivo tenha a grandeza de aceitar esta ação fiscalizatória do Poder Legislativo e não ignorá-la como se fez nos últimos anos. É evidente que, como oposicionista, defendi o impeachment da presidente Dilma, mas não queria apenas o impeachment da presidente, queria o impeachment da presidente e do vice-presidente. Esta sempre foi a minha postura, uma das razões fundamentais para que me movimentasse mudando de partido. Esta era a nossa posição. Essa história de seletividade agora é desmentida pelas ações do dia. Aqueles que imputavam ação seletiva da parte da Operação Lava Jato certamente hoje recebem uma resposta contundente de que não há seletividade. O que houve foi o alargamento da corrupção, que alcançou instituições, embora o tempo seja escasso para abordar tema de tamanha importância e responsabilidade. É preciso dizer ao senador, final...
Presidente, por gente, eu acho que nós deveríamos...
Neste momento
entendimento...
não tem a parte, senador, por gentileza.
Tá, mas eu estou pedindo... Pela... Acho que nós deveríamos ter um entendimento. O país está vivendo uma crise desse tamanho. Nós não podemos aqui estar com a campainha de falar cinco minutos, ou 10, ou 20. Podemos juntar os senadores, ter uma maioria de plenário e tomar uma decisão pelo bem do país.
Eu vou cumprir. Continue, senador, por gentileza.
Você me concede alguns minutos ou
não,
tem,
não,
tem que concluir?
Não, eu vou cumprir
tá
o
certo.
Horário regimental.
É, Vossa Excelência tem razão. Eu sou defensor da legalidade, do cumprimento de regimento.
Senador Alvo,
se houvesse a concordância do presidente, é evidente que...
Em nós... 20 minutos eu abro mão de os 5 e falo só 15, presidente. Eu falo logo em seguida.
Vossa Excelência não vai falar.
Não, eu abro mão, eu sou próximo, eu tenho direito a 20.
Não, então Vossa Excelência tem 5 minutos, por gentileza.
Sou comorador inscrito.
Comorador inscrito.
20 minutos.
Excelência, a senhora, nós aqui temos um regimento a cumprir.
Eu só tenho uma dúvida.
Eu gosto de cumprir o regimento.
Eu só tenho uma dúvida em relação ao regimento, que poderia ser esclarecida, porque não tenho certeza, mas tenho a impressão que quando não há sessão deliberativa, o horário da liderança é maior.
Não, 5 minutos.
É só 5 minutos. 5 minutos.
E Vossa Excelência já está a 8 minutos.
Obrigado, presidente. De qualquer maneira, eu creio que o fundamental foi posto no que diz respeito à nossa opinião. Mas quero só lamentar que os governos, e aí me refiro a governos no plural, suprapartidariamente, devem ter ouvidos para ouvir a oposição. O próprio presidente Michel Temer deveria ter ouvido para ouvir. Presidente. E desde o início, quando o presidente Temer compôs a sua equipe, mantendo esse sistema do toma lá da cá com o balcão de negócios, nós o condenamos e por isso declaramos aqui a nossa posição de independência. E hoje é inevitável esta afirmação. Ou o presidente renuncia ou teremos que instaurar o processo de impeachment. Essa é a nossa responsabilidade.